Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando de Saneamento, a plataforma do Instituto Trata Brasil para conversar com os embaixadores, especialistas e parceiros da área do saneamento básico.
Falando de Saneamento, com o Trata Brasil.
No episódio de hoje, temos a honra de conversar com o professor José Carlos Miesva, da USP. Ele que é engenheiro químico, formado pela Universidade de Mogi das Cruzes, é doutor em engenharia civil pela USP e fez pós-doutorado na Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas de Harvard, nos Estados Unidos. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre tecnologia. Fique ligado, tenho certeza que você vai gostar muito desse episódio de hoje. Professor Miesva, muito obrigado por participar de nosso episódio do podcast Falando de Saneamento. É uma honra ter especialista como o senhor aqui para falar de um tema tão importante, que é tecnologia e inovação para a área do setor de água e esgotamento sanitário. Bom, professor, o seu currículo dispensa comentários, como eu acabei de ler. Mas eu gostaria que o senhor comentasse para o nosso e a nossa ouvinte a sua experiência com saneamento básico, de quando vem, e conte um pouco mais como que o senhor encarou o saneamento na vida acadêmica profissional.
Bom, basicamente, quando eu comecei minha carreira, né, eu sou engenheiro químico, né, então eu comecei trabalhando, né, para o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, no projeto nuclear que estava sendo desenvolvido, e eu entrei justamente na área de ambiental, que era tratamento de rejeitos radioativos, e depois eu passei a atuar também na parte de tratamento de efluentes industriais e domésticos. E a partir daí eu comecei a me interessar pela área, né? Eu fiz o meu mestrado no IPEM, na área, né, específica sobre tratamento de efluentes e reuso, né, trazendo aí um conceito que era moderno na época, o conceito de descarga zero de efluente, ou seja, você adotar um nível de tecnologia que viabilizasse você recuperar água para o próprio processo. Bom, eu finalizei o meu mestrado e aí eu fiz algumas disciplinas aqui na Escola Politécnica, né, no Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária na época, e aí eu entrei na parte de reuso, para trabalhar com reuso de água, né, juntamente com o professor Ivanildo Espanhol, para ser orientado dele. E a partir daí eu comecei a me envolver, né, basicamente nessas questões do saneamento, especificamente relacionado a tratamento de água, efluentes e reuso. Né? E hoje eu estou ainda, né, na linha de desenvolvimento de tecnologias, né, para aplicação no setor de saneamento.
Professor, o saneamento no Brasil ele vive um momento importante com a aprovação do Marco Legal do Saneamento recentemente, a Lei Federal 14.026 de 2020. E o senhor é um grande entusiasta da inovação no setor de saneamento, como o senhor muito bem já comentou na introdução. É, obviamente, além de pesquisador do tema. De que maneira métodos de inovação no saneamento básico podem ser um dos fatores importantes para o cumprimento da meta de 2033 imposta pelo Marco Legal de Saneamento Básico? Para o nosso ouvinte que não está muito ciente do que estamos falando, as metas de 2033, na verdade, falam de 99% da população com acesso à água tratada e 90% da população com coleta e tratamento de esgoto.
A questão do saneamento hoje, o que a gente vê, né, no país, principalmente, óbvio, cada região pode ter uma abordagem diferente. Mas, basicamente, né, as tecnologias que nós temos, principalmente em grandes centros urbanos, elas não conseguem, né, atenuar o efeito da poluição causada pela concentração populacional. Ou seja, você tem corpos d'água com capacidade limitada, né, de assimilar poluentes, que era um conceito que se usava muito no passado, né? Você tratava num nível específico e aí a garantia do padrão de qualidade era garantido pela diluição, né? Pelo lançamento daquele esgoto num corpo hídrico com melhor qualidade. O problema é que as áreas urbanas se expandiram e a capacidade de poluição que a gente tem é muito grande, né, em relação à capacidade do meio ambiente em atenuar esses efeitos de poluição. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos lançar mão de novas tecnologias, né, que permitam você conseguir um nível de tratamento que elimine, né, a necessidade dessa complementação, né, do ciclo natural para tratar o efluente. Óbvio, em regiões que isso é possível você fazer. Então, é sempre nessa linha. E é que nem em qualquer setor, né? Inovação em qualquer setor é importante, né? Se a gente verificar a questão de comunicação, né? Hoje todo mundo aceita muito bem ficar trocando celular a cada 2 anos sem se preocupar muito em quanto vai pagar no celular ou na conta, enquanto que em áreas, né, relacionadas ao meio ambiente, as pessoas não têm essa mesma visão sobre a importância, né? Ou faltar água ou a importância dessas novas tecnologias para assegurar esse bem.
Professor, prosseguindo um pouco com a nossa entrevista, a nossa equipe, ela fez uma pesquisa e encontrou aspas do senhor falando sobre a dificuldade de implantar tecnologias dentro do setor de saneamento. Essa aspa, na verdade, ela vem de um especial chamado Juntos pela Água, que é um projeto que foi desenvolvido em 2014, no auge da crise climática do estado de São Paulo, que teve consequências gravíssimas para o acesso à água. E o senhor diz a seguinte frase, abre aspas: "Por incrível que pareça, em alguns setores ligados às questões ambientais, como é o caso do saneamento, há quem busque uma espécie de pureza natural que dificulta a aplicação de novas tecnologias." Fecha aspas. Pergunta ao senhor, aplicar novas tecnologias para o saneamento é de fato uma dificuldade? E se sim, por que exatamente?
Então, de novo, aquilo que eu falei, né? Às vezes as pessoas têm uma visão, né, da área ambiental um pouco romântica, né? Que é um pouco desconexa da engenharia. As pessoas nunca avaliam, né, o processo de forma integrada, ou seja, todos os aspectos relacionados à tecnologia. Então, quando você pega um ponto, eu tenho tecnologias, e aí vem o conceito também da confusão que as pessoas fazem com soluções baseadas na natureza, né? E aí todo mundo imagina, soluções baseadas na natureza, eu vou usar a natureza para resolver os problemas ambientais. Não é bem isso, né? Qual que é a ideia, né? É você mimetizar o que a natureza faz e criar um processo, né, que você consiga replicar isso de uma forma mais rápida e mais eficiente, né? Então, quando a gente fala nessa linha, né, da inovação tecnológica, ainda existe, né, um certo equívoco, né, uma avaliação equivocada das pessoas que pensam só num aspecto, né, da tecnologia ou do problema. Elas nunca pensam num aspecto integrado, né, quais são as consequências que eu vou ter em relação, né, a usar. Então, uma tecnologia que é tradicional, que ela tem, né, um caráter assim, mais ambiental, muitas vezes ela é aplicada para condições muito específicas, né, ou muito pequenas, ou para situações isoladas, onde você não tem a outra opção ou não valeria a pena você investir, né, do ponto de vista econômico, mesmo porque o impacto daquele efeito é muito pequeno. Agora, diferente de das grandes regiões metropolitanas, né, que você não consegue, né, ter aquele imaginário, né, aquele idealismo, né, de que eu vou usar conceitos menos... digamos assim, tecnológicos para resolver o problema. A gente não consegue. Eu sempre costumo falar, né, país que não tem inovação tecnológica e desenvolvimento econômico não consegue proteger o meio ambiente. Esse é uma das grandes verdades que a gente tem.
Professor, no país, no Brasil inteiro, nós temos um problema muito grave da questão ambiental, que é relacionado à falta de tratamento de esgoto. Né, algumas estimativas levantadas pelo Trata Brasil fala da ordem de 5.300 piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento despejadas da natureza diariamente. Para quem não conhece, o senhor também atua no desenvolvimento de projetos de sistemas de tratamento de água e efluentes e processos de separação por membranas. Então, aqui a gente está falando de um processo um pouco mais técnico, que talvez o nosso e a nossa ouvinte, que não seja da área da engenharia, esteja um pouco perdido. Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor como que funcionam esses projetos e qual alternativa o Brasil deve seguir para melhorar os serviços de esgotamento sanitário.
Então, essa questão do esgoto que você falou é extremamente relevante, né? Tem duas condições, né? A gente tem o problema da falta de tratamento de esgoto, né? Os níveis são muito baixos, além do problema de escassez de água em várias regiões. Só para contextualizar, né, o mundo também teve vários problemas de escassez, né, também problemas com saneamento. O de saneamento eles resolveram, de escassez, como é que eles estão abordando? Eles estão abordando com o uso de novas tecnologias, inclusive um conceito de reuso potável, direto e indireto. Ou seja, hoje nós temos capacidade tecnológica para pegar qualquer água que você queira, né, ou qualquer efluente, transformar em água a qualquer nível de qualidade. Óbvio que isso tem um custo. E sempre é o que acaba, normalmente, né, colocando em xeque, né, você usar as tecnologias. Mas, de novo, normalmente você tem que avaliar o custo da seguinte forma: quanto custa não ter água? Então, às vezes, né, a resposta, né, básica é essa, né? Quanto custa não ter água? Então, essas tecnologias hoje, elas conseguem mimetizar muito bem o que acontece na natureza, então aquele conceito de soluções baseadas na natureza, com uma capacidade de recuperação da qualidade da água muito rapidamente. Eu sei que o desafio do tratamento de esgoto, ele, basicamente, na minha percepção, o maior desafio é a estrutura da rede de coleta, que é a parte mais cara, né, que a gente sabe que é do saneamento. E aí vem um desafio grande, né, associado, que é a questão de padrão de uso e ocupação do solo, né, à medida que você muda muito rapidamente, aí você começa a perder capacidade da sua infraestrutura que você instalou. E a parte de tecnologia de tratamento, no custo total, ela é muito pequena, né, ela representa uma parte muito pequena comparativamente da estrutura de tratamento. E nesse sentido, hoje você vê algumas questões inusitadas, né? Algumas regiões têm que buscar água já a quase 360 metros, né, abaixo do nível, né, do local onde você tem uso, além do fato de alguns municípios, né, a gente já vê alguns estados fazendo a questão da dessalinização de água do mar. Então, são tecnologias que são relevantes, mas se eu trouxer o foco para a melhoria da qualidade do esgoto, né, do tratamento, eu vou conseguir ampliar a minha oferta, né, de recurso hídrico. E isso, obviamente, é importante, né, quando você tem tecnologias que efetivamente sejam capazes, né, de garantir essa qualidade da água.
O senhor fez uma menção muito importante agora sobre regiões do Brasil que estão buscando água cada vez mais longe. E é inevitável, professor, a gente não falar das áreas rurais. Nós não temos muitas informações ainda sobre esses locais, como os indicadores que temos de áreas urbanas, o que inviabiliza um diagnóstico mais apurado do saneamento básico em áreas rurais. Mas eu pergunto ao senhor se o senhor acompanha essas questões sobre implantação de tecnologia e inovação em áreas rurais.
Então, áreas rurais, normalmente, aí tem aquele contexto, né? São áreas relevantes, mas aí dependendo das propriedades que você tem uma densidade populacional muito menor, né, do que no restante das outras regiões. Então, geralmente, aí nesse caso, as soluções tradicionais, elas acabam cumprindo o objetivo, né, de você fazer. Porque qual a dificuldade? Não tem como você, por exemplo, implantar uma estrutura, né, de coleta, né, de esgoto de todas essas propriedades. Então, as soluções, elas têm que ser individualizadas. Então, é óbvio, né, que nessas soluções, aí você vai lançar a mão das práticas existentes. Tudo é questão de um balanço, né, de quanto o setor, quanto essa área impacta, né, aquilo que você falou. Você não tem uma ideia, né, clara de qual é o efeito, né, da questão do saneamento de áreas rurais em comparação com as áreas urbanas. Mesmo em área urbana, as informações que nós temos, elas não contemplam, por exemplo, áreas informais. Então, mesmo você tendo disponibilidade de dados, você falta esse dado, né, específico sobre as áreas informais. No caso das áreas rurais, assim, na minha percepção, é uma questão importante e, geralmente, os próprios moradores dessas regiões já tem, né, uma abordagem de saneamento, pelo menos eles entendem, né, do conceito de afastamento, o mesmo uso de fossas, né, fossa-filtro, fossa ou depois com infiltração, isso atenua, né, de forma razoável o potencial de poluição. Óbvio, você não precisa usar uma tecnologia avançada para a questão de saneamento nessas áreas isoladas. pelo simples fato da dispersão, né, e do impacto ser muito pequeno em relação às outras áreas.
Professor, estamos chegando ao fim, essa é a nossa última pergunta. Eu já aqui deixo novamente o nosso agradecimento por essa aula sobre saneamento básico, tecnologia e inovação. E aí, aproveitando os dois temas, nós temos hoje no Brasil uma situação em que as prefeituras são responsáveis pelos serviços de saneamento básico. Elas podem prestar os serviços por conta própria ou elas podem delegar esse serviço para uma empresa estadual ou uma empresa privada. Porém, o que, que as autoridades públicas podem fazer de maneira prática para buscar esse tipo de suporte de tecnologia e inovação para o saneamento nas cidades?
Essa é uma grande dificuldade. Primeiro que assim, o Brasil tem uma deficiência, né, um déficit de novas tecnologias em várias áreas, né? O país acabou perdendo, né, um pouco a capacidade de inovação em vários setores. E o setor de saneamento é um que também deixou. Então, a ideia básica é a seguinte: a gente precisa aprimorar, né, basicamente, as tecnologias ou fazer com que as indústrias nacionais desenvolvam essas tecnologias que são mais apropriadas ou mais modernas. Então, aí, a universidade, ela busca, de alguma maneira, né, colaborar com isso. As autoridades públicas, né, também de entenderem, né, porque muitas vezes elas consultam, né? A gente tem um problema sério também, que é a nossa legislação que controla licitação, né, no setor público. A lei 8666, que muitas vezes você não consegue, por exemplo, fazer com que o setor de saneamento avance por própria entrave da lei, que tem aquele conceito, né, de critério de menor custo. E geralmente nunca você leva em consideração o custo de capital e custo operacional junto, né, com o resultado que você pode ter. Então, isso muitas vezes traz uma dificuldade. Então, as dificuldades são grandes. A capacitação, né, da equipe, por conhecer, né, muitas vezes elas ficam dependentes de empresas de prestadores de serviço ou empresas, né, de fabricantes de equipamentos. E aí a ideia, né, na engenharia a gente costuma dizer o seguinte: a engenharia, ela busca a melhor solução para o problema que você tem. Por outro lado, hoje que a gente vivencia no Brasil é que, na maioria das vezes, as empresas tentam adaptar o problema para as soluções que ela tem. E isso nunca dá certo, né? Nunca funciona. Então, as prefeituras, elas deveriam, né, ter uma independência maior de procurar, né, ou valorizar a busca de soluções, da solução ideal para o problema que ela tem, e depois consultar as empresas que têm capacidade de atender aquilo que ela precisa. Quando hoje o que elas pedem é: eu quero uma solução. E aí é óbvio, né? Qualquer empresário vai oferecer aquilo que ele tem como melhor, mas não significa dizer que atende, né, de maneira adequada as demandas que são, que existem.
Professor, novamente, obrigado pela sua participação e deixo o senhor à vontade para a última mensagem ao nosso ouvinte.
Agradeço você, Rubens, aí parabenizo aí o Trata Brasil pelo trabalho, né, que vocês têm desenvolvido, né, principalmente aí um esforço bastante grande em se preocupar, né, na melhoria da qualidade aí da água e, consequentemente, da qualidade de vida da população.
Esse foi o episódio gravado com o professor José Carlos Miesva, da Universidade de São Paulo. Tenho certeza que foi muito importante para conhecermos um pouco mais sobre os processos de tecnologia e inovação na área do saneamento básico. A você que nos acompanha aqui já sabe, todos os episódios estão disponíveis nas plataformas de streaming, mas também no site do Trata Brasil, www.tratabrasil.org.br. Fique ligado também nas nossas mídias sociais. Estamos no Instagram, no LinkedIn, Facebook e Twitter. Muito obrigado e até a próxima!
Falando de saneamento, com o Trata Brasil.